E é isso aí, galera, beleza? Por aqui, Max, também estamos aqui com o Ermitão. Fala aí, Ermitão.
Eu mesmo, brother.
E o grande Corveta Vitrola das Quebradas. Corveta, e aí, Corveta?
E aí, gurizada? Nosso amigo Corveta simplesmente puxou uma vitrola de bolso ali pra nos mostrar.
É, o rapaz
uma vitrola de bolso.
Olha, cara, eu até. Sabe que não é uma ideia ruim, cara, fazer uma mini vitrolinha ali com bateria e tipo no estilo das caixas aí, né?
Saiu.
E tem aí a JBL e tal, tá ligado?
Uhum. Saiu girando a manivelinha ali, tocando um Johnny Cash.
Ah, não, tem bagulho
bombou. Bombou, cara. Falando em girar manivela também, lembrei de um assunto bem bacana e importante dessa semana que eu falei até pro Giovanni, né? Sobre o carregador, que tem o carregador solar e tem um que tinha uma manivela, cara. Tem carregador de celular, não é celular, acho que é de celular, com dínamo, uma manivela, que tu fica girando a manivelinha ali, fica gerando energia pro celular, cara.
Caralho,
uma viagem,
que legal, velho. Imagina que legal pra te carregar um celular dos modelos atuais, que a bateria é, sei lá, 5.000 mAh, tu vai ficar o dia inteiro virando aquela porra daquela manivela.
O dia inteiro carregando essa merda.
Ah, vai puta, tomar mano. No cu, joga até fora esse celular.
Mas será que é o mesmo sentido? Mas será que é o mesmo sistema daquelas... Puta merda, daquelas lanterninhas que o cara carregava na mão?
Pois então, cara, é um carregadorzinho... Não, ele é um carregadorzinho, é uma manivela, tu pluga o USB ali, uma manivelinha pequenininha. Cara, é uma viagem, é um mini dínamo, né? É um mini dínamo.
O dínamo é mais legal que tu bota na bicicleta, né? Então tu tá te exercitando, faz uma força ali maior pra e gera mais eletricidade.
Ele é chamado de carregador de mão ou gerador de mão, cara.
Caralho!
Porta USB a manivela com dínamo de carregador de emergência. Isso aqui o pessoal leva muito até em acampamento, cara. Inclusive, que é o tópico que a gente vai entrar agora, né? Vamos falar de acampamento aí.
Nossos acampamentos.
Cara, quando tu tá na natureza, tu não precisa de energia, cara. Tu não precisa de eletricidade.
Depende, se o cara quiser ficar no Tinder, né, meu?
Cara. E se o cara estiver na natureza também e sofreu algum acidente, algum ataque, e precisar de uma porra de um celular pra chamar o resgate, tu tá ali a 10 km de qualquer merda. Até tu ir lá 10 km e voltar... O cara já morreu duas vezes, tá ligado?
Deixa a vida decidir quando é que tu vai morrer, quando é que tu vai viver, cara.
Não, mas ela já decide, cara. É a gente que não entende isso.
Como eu vou sempre dizer, mano. Se o bagulho não der certo, vai dar errado. E era isso, cara. Se tu vai morrer, vai morrer.
Cara, eu penso o seguinte, a respeito da morte. Eu posso fazer qualquer merda, eu vou morrer só na hora que eu tiver que morrer. Então, tipo...
Então tu acredita no destino, então?
Não. Eu não vou ficar pensando... Não, eu acredito
então, se tu...
que o tempo de vida pré-determinado, mas que não... O que vai acontecer nesse período é outra história.
Tá, acontece não, gente... tipo, do destino gente... tu vai morrer, mano. Se tu tipo, for morrer na selva, assim, tipo, pô, vou morrer no dia que tem que morrer, então isso daí é o destino, velho. Não tem outra explicação pra isso.
Ah, foda-se. Mas pensa comigo, pensa minha linha de raciocínio. Tá bem, eu tô no meio da selva...
Tipo, tem que, não por exemplo, se tu tem que morrer ajuda. Daqui... Tem que morrer daqui quando tiver 80 anos. Se tu vai atravessar na frente do carro, tu vai ser atropelado e vai morrer. Não existe esse negócio de morrer, meu Deus.
Eu acho que tem mais.
Existe, eu já fui atropelado 3 vezes, cara. Existe, cara.
Mas aí tem aquela diferença assim de a gente entender, não, tá bom, vou morrer quando for o meu destino. Ou aquela assim, não vou ficar brincando com a coisa, do tipo, né, sei lá, não vou subir num poste ali com fios de luz, não vou.
Não,
né, meu?
Eu quero testar até onde vai.
Mas...
Pois é.
Aí que
não, não vou deixar meus amigos botar fogo em mim, né,
meu? Né, cara? Isso aí, ó. Coisas à parte, né?
Mas enfim, né, aquele acampamento... Nossa, aquele acampamento, cara.
Eu queria falar, cara, primeiramente, de coisas que são úteis e coisas que não são num acampamento. Que eu acho que eu noto, assim, o pessoal às vezes faz, mano. Tem muito aquele... Tem o pessoal aquele que faz aquele acampamentinho fim de semana, aquela gurizada meio Nutella que compra barraca e tal.
Aquela gurizadinha que leva o celular com Tinder pra ficar...
Não, e mais, né? E leva ainda o SBP pra matar os mosquitinhos lá no meio da selva. Tu vai no meio do habitat dos mosquitos, onde eles nascem, onde eles são gerados, e tu não quer que tenha mosquito.
Eles vai ficar puto com eles, cara. Usar SBP e matar os coitados, né?
Ah, velho, agora é SBP e eu vou comprar uma daquelas lâmpadas, aquela roxa, que pra chamar eles, sabe? Vou deixar bem na ponta Na entrada do acampamento eu vou deixar aquela lâmpadazinha roxa, aquela que dá choque, né?
Cara, esse era o verdadeiro destino dos mosquitos. Imagina só o azar que eles tinham que ter pra vir um filho da puta lá da casa do caralho da cidade com um SBP só pra matar ele no meio do mato.
Não, cara, agora a gente vai dizer que eles tiveram um destino especial, cara. Mas eu acho que...
Os tem sorte.
Eles tiveram sorte. Fazendo assim essa comparativa do cara, eu acho que a gente consegue testar todos os ambientes, cara. É legal. Todo mundo sempre gosta de um estilo, tipo... Quando eu vi os guris deitando ali, os caras fizeram manualmente a parada. Ficaram ali dentro, de guerreiro. Eu falei, ah, não, esses caras são foda.
Não, obrigado, mas legal, cara. A gente tava lá montando acampamento. Ah, vamos fazer uma fogueira, beleza. A gente tava lá fazendo a fogueira, fazendo rango. E quando a gente olha pro lado ali, o Victor com um machado derrubando umas 5 árvores pra fazer a porra de uma barraca.
Tudo com autorização do Ibama, né?
Só sim, eu ia falar isso agora. Era uma área totalmente tranquila pra isso, né? Cara, eu acho que assim, ó, acampamento, a gente apanha indo, que nem vocês fizeram. De tu chegar, de tu montar o teu ambiente, porque obviamente tu tem que ter adaptação do ambiente. Tu chegar, ver um lugar bacana, ver como que tu vai montar, pra onde que vai ficar virada a tua barraca, a direção do vento, aonde tu tem que fazer ali o fogo. Então, realmente, tu tem que ter uma ciência. Tu não consegue ir acampar sem fazer nada. Ah, hoje eu decidi que eu vou acampar. Não, cara.
Não consegue, Max?
Não, cara, se tu não tiver um conhecimento básico, pelo menos básico, eu tô falando assim de questão do cara ter um conhecimento básico.
Vou ter que te contar uma história, então, do nosso primeiro acampamento. Tu falou, tu não pode ir acampar sem planejar nada, assim, só pensar, nossa, vamos acampar e já era. Foi exatamente o que a gente fez, tá ligado? Foi exatamente o que a gente fez, né, Victor?
Exatamente o que... Puta merda, mas a gente foi muito precário. A primeira vez foi muito precário.
Caralho, mano.
Mas aí, essa lição que vocês pegaram agora de ir na primeira vez e ver... Porque vocês foram meio, bem loucão. Pelo que eu sei da história, mais ou menos por cima, em pedaço. Que vocês foram ali, levaram uma loninha e tal, levaram umas paradinhas e foram pro chãozão.
Meu, a gente foi muito, tipo... Cara, eu acho que se eu e o Giovanni a gente ser largado no meio do mato, a gente... Te sobrevive algumas semanas de boa.
Eu acho que foi, cara? Como é que foi esse primeiro acampamento de vocês, Victor?
A gente queria virar ermitão. Eu virei ermitão mesmo, mas a gente queria virar
ermitão. Virou porra nenhuma, não tá morando numa casa, ô pau no cu?
Vai tomar no teu cu, cara.
Ah, cadê tua caverna, ô trouxa?
Isso é uma situação, temporária.
Tá, descrevam aí, por gentileza, como é que foi o primeiro
desculpa, mas... Conflitos à parte. A gente botou na nossa cabeça que a gente tava cansado do mundo e que a gente ia viver no meio do mato, tá ligado? Tipo, procurou no Google Maps e a gente achou as Montanhas Kailash. A gente ia pra lá pra morar lá.
Montanhas Kailash do Brasil.
É, do Brasil.
Porque tem outra Montanha Kailash, não sei aonde, mas não é no Brasil.
Que é a imitação do Brasil, né? Não pode.
Fica perto de Maquiné.
Tá, mano. Daí a gente queria pegar e morar no meio do mato, tá ligado? Pegar e fazer arco e flecha, matar os frangão 12 horas e viver no mato.
Parece bom.
E daí a gente pensou, pá, vamos pegar e vamos testar antes, né? Vamos lá, vamos achar um lugar aqui perto pra gente ir uma vez e ver qual é que é. Ir algumas vezes pra ver qual é que é. E a gente foi e o seguinte, aconteceu o que o Giovanni sabe. Conta aí, Giovanni.
Meu, a gente simplesmente pegou e pesquisou no mapa, a gente ficou uns 2 dias procurando, assim, ó, pegou um mapa e viu, mano, onde é que tem mato nessa porra e onde é que dá pra entrar sem levar um tiro. Daí depois a gente achou aquele lugarzinho lá, aquela ponta.
Ah, vocês fizeram um pré-filtro aí mais ou menos por região, ó, aqui acho que é tranquilo, se pá.
Aqui eu acho que a gente não vai morrer, tipo isso.
Entendi.
Que é o lugar que a gente achou que não é propriedade privada, tá ligado? E é de boa, o pessoal vai lá realmente pra pescar.
É uma trilha de pescador, eu quero saber quem que descobriu essa trilha primeiro.
Não lembro. Foi nós dois, acho, né, Victor?
Cara, a gente pegou e começou... Não lembro, cara, não lembro. Mas eu sei que a gente tava procurando no Google Maps... E daí, tipo, um ia indicando pro outro até que a gente chegou nessa conclusão. Mas eu não lembro quem é que
descobriu. Ah, mas essa informação dessa trilha em específico que vocês fizeram, vocês pegaram na internet, mais gente conhece ela, então.
A gente pegou na internet, no Google Maps, só olhou no mapa mesmo, tá ligado?
Mas eu tô ligado. O que deu pra ver lá...
Fala aí.
O que deu pra ver foi que, tipo... É uma trilha que o pessoal faz, que sai pro meio lá do rio, do rio Guaíba, e tipo, o pessoal usa pra pescar, e dizem que é muito bom de pescar lá. A gente foi até a metade da trilha, olhou o mapa assim pra cima, bah, meu, acho que ninguém foi pra lá ainda. E realmente ninguém foi pra lá ainda.
Um detalhe muito interessante é que a gente tava de bicicleta, subindo montanha com um monte de mochila nas costas. Foi incrível, cara. Nossa, foi maravilhoso.
O Giovanni tava com uma bike pesada e eu tava com uma Monark, daquelas barra forte.
Bagulho. Era maciça aquela porra.
E a gente olhou assim, e parecia realmente uma mata virgem, tá ligado? Porque não tinha galho quebrado, não tinha trilha. Claro, além da trilha que a gente passou, né? Não tinha trilha, não tinha nada. A gente olhou, tipo, literalmente um bagulho... tamanho de um muro de mais ou menos 2 metros, assim. E daí a gente foi se agarrando nas coisas. É, não tem 2 metros? Eu acho que é mais ou menos isso.
Menos, não sei, mano.
Porque, tipo, eu acho que era uns 20 centímetros maior que eu, aquele barranco lá, e eu tenho 1,84 m.
Tá, então era 2 metros.
Como então, é que era? Só que tinha os bagulhos pra gente se agarrar e ir subindo, sabe? Daí a gente foi jogando a bicicleta um pro outro. E a gente foi escalando uma montanha de bicicleta, cara.
Tipo, um ia sem nada, tá ligado? Um ia sem nada, e daí o outro tocava as coisas pra mim pegar e deixar ali, daí eu te ajudava a subir, tá ligado? E foi assim. Foi tipo um rapel na montanha o bagulho.
Sim, o bagulho foi muito
só
louco.
Que sem segurança.
Tá, daí a gente foi subindo até a gente achar um lugar mais ou menos plano. Só que a gente tava tão cansado que a gente achou um lugar mais ou menos plano e a gente desistiu de continuar subindo, pra ver se achava um lugar mais plano ainda. E nisso, tipo, já era acho que meio-dia e pouco, daí a gente resolveu parar e fazer um acampamento ali naquele lugar. E... só que a gente montou as barracas com uma corda normal, tipo, de barbante e lona. E só que a gente não tinha deitado o tempo suficiente pra ver se tava confortável ou não. Simplesmente a gente fez a fogueira, fizemos o rangão, o sopão, comemos meio-dia e ficamos ali curtindo a natureza.
Curtindo o visual, né, cara?
Aham. E aí, o que deu de noite? Hein, Giovanni?
Bah, meu, o seguinte, tava um frio do cacete, cara. Tava um frio... E eu não sei explicar, cara, eu nunca senti tanto frio na minha vida como naquela noite. Parecia que, sei lá, o Papai Noel tava me abraçando, tá ligado?
Sim.
Não foi uma boa analogia.
Vai, Papai Noel tava te abraçando. Vai, velhão barbudo te dando um cafungues no cangote.
Cara, vou dizer assim, ó.
Vamos contar aqui, né?
Essa não. Os caras falam do Zubumafu, mas eu acho que
Ah, é que a gente não chegou na parte do Zubumafu ainda, meu. Que a gente
Continua contando aí, Giovanni.
Ah, não, é tipo, como tava muito frio, nem eu, nem o Victor conseguia dormir. A gente não conseguia, cara. Quer dizer, o Victor até conseguia dormir um pouco, mas daí eu acordava ele, porque eu não vou tomar no cu sozinho, cara, pelo amor de Deus.
Filha da puta. Essa aí é famosa, né?
E daí a gente tava morrendo de sono, só que não tinha como dormir no frio.
Tá, mas a pergunta é, por que vocês não meteram uma conchinha? Três de boa.
Tá, não. Agora, deixa que eu vou falar sobre isso. Meu, quem o Max tá ligado. Quem foi pro quartel não tem essas viadagens, tá ligado?
Não, cara. De costas cara, pro outro, escola...
Cara, exatamente, meu. Tá, tu te deita de costas um pro outro... junto ali, já era, meu. Tu consegue torar de boa, dorme de boa. Só que o cara, eu falei, chega aqui, A gente fica perto do outro de costas, ninguém vai abraçar ninguém. E ele, não, meu, não sei o quê, não sei o quê. Ele ficou na moral, tipo...
Ele falou que até apertou a cinta das calças pra dormir.
Ah, eu falo. Daí a maldade tá na cabeça dele, né, meu? Maldade tá na cabeça do cara, né, meu? Daí... Ô, meu, só sei que ficou tão...
Mas não é o cara.
Ficou tão frio, mas tão frio. E, tipo, a gente olhava no relógio, era recém 2 horas.
Puta, e daí a gente que parecia que passava 1 hora, a gente olhava, passava 10 minutos.
10 minutos.
Sabe quando tá muito escuro e tu começa a olhar pros vultos e começar a enxergar formas, assim?
Sim.
Daí o Victor olhou pra uma árvore e apontou pra mim. Ô, mano, aquele lá não é o Zubumafu, cara? Caralho, Zubumafu, mano.
Puta que pariu. Puta, ô, cara, que pariu, tava tá tão frio, frio. Tá, ô, meu, tava tão frio que tava, tipo, escorrendo o sereno nas lonas. Tipo, tava escorrendo água das lonas, tá ligado? E daí eu pensei, bah, eu vou tentar me esquentar, né? Daí eu cortei o fio da minha barraca e me enrolei na lona. Sim. Daí o Giovanni, bah, meu, adiantou, eu olhei, né? Eu tava dentro da lona. Bah, cara, não adiantou porra nenhuma. Piorou o bagulho. Além de com frio, eu fiquei molhado por causa da lona. Ô, meu.
Puta merda.
Puta merda. Muito foda.
E a gente tava contando as horas, assim, pro sol nascer, tá ligado? E a gente vazar daquela porra e o sol não nascia, mano. O Victor falou, tipo, bah, 6 horas, o sol tá nascendo, beleza, 6 horas.
Tá, mas a primeira é que vocês estavam molhados do sereno, não choveu.
Não choveu. Choveu.
Não choveu.
Não choveu.
Não, sabe o que acontece? Vocês foram também pra um... Pelo que eu sei, uma altura... Vocês subiram, né? Vocês ficaram numa planície alta, né? No morro lá.
A gente tava bem alto.
É, então... O sereno é onde cai primeiro, é ali. É ali que se forma. Então, vocês estavam numa linha, assim, mais...
Eu acho que a gente tava mais alto do que quando a gente foi contigo, Lex.
Então... Ali na... Aquela ali eu quero voltar, cara. Aquela ali a gente tem que voltar.
Quando a gente foi contigo, com o Alisson ali, o convidado desaparecido desse podcast, foi muito tranquilinho, foi tranquilinho demais.
Foi.
Ah, foi uma barbadinha.
O Alisson é um lenhador que a gente tem que levar nesses acampamentos, cara.
Bah, o Alisson... Seguinte, cara, o Alisson foi o último que chegou, tá ligado? 6 horas da noite, eu fui lá buscar ele lá embaixo. E o mano já saiu subindo, correndo aquela porra e pegando as toras de madeira e botando embaixo do braço, assim, ó. Chegou com 20 quilos de lenha. Tu lembra disso?
Abasteceu o bagulho, eu lembro. Uhum. E o filho da mãe pegou aquela serrinha e fez milagre com a serrinha, né? O bicho cortava as toras de madeira com aquela merda.
O cara derrubando árvore com a serrinha, meu.
Meu Deus. Muito bom, cara, muito bom. Mas é legal, cara. Mas assim, ó, eu acho que é essencial a gente ter alguns equipamentos. Eu acho que alguns equipamentos, tipo um lampião...
O que era essencial, Max?
Lampião... bom, os outros a gente tem bastante, que é facão e umas serras bem loucas, então a gente tem bastante. Machado e o caramba. A gente tá bem suprido, faca... Mas eu digo assim, eu acho que alguma iluminação tem que ter, porque é muito breu. Tu tem que ter, tem que estar sempre preparado se tu precisar de uma iluminação.
É muito bom pra iluminação na...
É, aquela lanterna que o Alisson levou, show, cara.
Não, tinha, cara, que ter uma. O lampião é melhor.
É, não, mas eu digo, tu tem que ter uma lanterninha também, uma ou duas lanterninhas, caso precise. Eu digo assim, um lugar mais descampado que nem ali, entendeu?
É, daí
um lugar sem estrutura alguma.
Passando no Nutella, Max.
Não, cara, não. Quando o lugar não tem estrutura nenhuma, tu tem que estar pelo menos preparado, tá ligado?
Claro, aquela tomadinha, aquele Wi-Fi, não, né? Não.
Hoje em dia tem plano de internet aí, mano. Onde tiver sinal de celular, a gente tem internet.
Não, e o pior é que aonde que a gente acampa, tem mais sinal do que aqui em casa.
Ah, tá, cinco palitos. Aquele dia que eu abri lá, cinco, eu abri o Netflix e eu assisti meio episódio lá, não lembro que série, tava Pink Blinders, cara. Em cima do morro, no meio do nada, vendo uns Pink Blinders, cara.
Sim, mano, porra, tu olha pro lado, tem uma porra de uma antena, tá ligado?
Ah, velho, meu Deus. É, a gente tá ali vizinho das antenas. Mas o lugar em si lá é muito top, mano.
Meu, falando em fugindo um pouquinho do assunto, eu tava procurando uma ilha pra gente dar o louco de acampar, tá ligado? O problema, eu não sei como a gente ia chegar na ilha, mas eu tava dando um bizu nas ilhas.
O problema das ilhas é que a maioria tem dono.
Tá, mas eu descobri que tem uma ilha que se chama Ilha do Presídio, cara. Tem um presídio numa ilha no meio do Guaíba, velho. E é uma puta de uma ilha com um presídio antigo, tá ligado? E dizem que, caraca, tipo, aquele presídio ali, ele é muito... Ele tem mais de 100 anos e ele foi abandonado porque, tipo, não valia a pena e o pessoal que ia pra lá ficava louco, tá ligado? Meu.
Sim, cara, a gente tem uma mini Alcatraz, então eu nem sabia.
Sim, a gente tem uma mini Alcatraz, cara, exatamente.
E cara, dá pra visitar lá? Como é que funciona?
Dá pra visitar, tranquilo.
Mas... Interessantíssimo isso.
Só precisa chegar lá, cara. Tipo, sabe os malucos que fazem andam de caiaque? Eles chegam de boa.
A gente precisa de um caiaque, mas isso é, é outra história.
É, outra história. Tá, mas... Ô, Max, tu te lembra quando a gente tava acampando e a gente ouviu um barulho do animal feroz vindo na nossa direção?
Isso.
E daí, o que que aconteceu? Nós dois, a gente ficou em QAP ali, preparado para o combate, e o nosso ermitão ficou aonde?
Eu tava meditando uma pedra.
O cara tava na pedra.
Tava em cima da pedra, assim, eu me senti.
Olha, se não tava meditando, tava em algum momento, tava mijando lá pra baixo, lá.
Sim, tava mijando.
Mas, cara, realmente, aquele dia foi um barulho estranho. Não foi normal, que não era cachorro aquilo, que se fosse teria vindo. E tu vê que, sim, tipo, no tempo que a gente ficou lá, a gente ficou um tempo olhando pra lá, pra cima, e parece que o objeto meio que parou também e se ligou. E voltou, sim, e sumiu. Do nada. Uma coisa meio... Não sei, cara. Meu, não sei.
Sei lá, vocês são meio cagão.
Não, cara.
Meu, mas era não, é que tipo assim, se tu vê que é um bicho pequeno, tu vê que tipo, o barulho é menor. Só que barulho era forte, mano. O barulho era forte no chão.
Parecia quase que pastos.
Tipo, não é cagão. Tipo, se aparecer uma pessoa, tranquilo. Tu pode trocar uma ideia com a pessoa. Mas se é um bicho maior, daí fudeu, tá ligado? E não é um cachorro, daí fudeu.
É que lá tem bastante cachorro, né, cara? Sim. Os cachorros são dos moradores lá de baixo da eles dão umas voltas. Eles dão umas voltas por lá, entendeu? Então acontece. Mas enfim, cara, eu acho que esse negócio de levar tecnologia, muita tecnologia junto pra te acampar num local sem estrutura, não. Eu acho que o triato levar as ferramentas ali rudimentar, sabe? Aquele lampião como o Victor tem.
O que eu acho é que é interessante o cara levar, tipo, um celular e um carregador daqueles, tipo,
powerbank.
Tem várias, o powerbank, pra em caso de emergência. Mas eu acho que, tipo, a ideia de tu ir acampar é justamente tu fugir da tecnologia e fugir da cidade, tá ligado?
Desligar do mundo, tipo, tá ligado? Sentir.
Tipo, pô, só tô aqui no começo do mundo, tá ligado? E era isso, tá ligado? Não tem tecnologia.
Aí. Hierarquia. Não, porque... de início de civilização.
Exatamente, meu. Bato, olha aquela árvore. Ah, qual é que é essa árvore? Vamos derrubar essa porra, fazer uma barraca, tá ligado?
Lembra daquele último? Acho que foi o último acampamento que nós fizemos. Que foi só nós dois de novo. E daí a gente fez um barracão.
A gente fez um barracão, mano.
Nós fizemos uma cabana. Uma cabana viking, né, cara?
A gente tinha que levar uma picareta, mano.
Naquele dia, cara, eu vi que tu confiava pra caralho em mim, porque no mesmo dia eu falei que eu sonhei que eu tava te matando, e tu mesmo assim dormiu do meu lado, comigo, com um machado embaixo do meu travesseiro.
Que filha da... Bah, eu não me liguei nessa daí. Mas pra te saber, eu também tava com um facão debaixo do meu, então eu tava tranquilo. A pele ia ser feia. Ai, ai, puta que pariu.
Ai, ai.
Mas foi ter dormir com o Lampiãozinho, né?
Porra, dá uma vibe do caralho. O Lampião, meu, ele dá uma ambientalização, sabe, na... Ele não é uma parada tecnológica, a luz dele não é muito forte, mas clareia e Porra, é foda.
Você não se mesmo... sente tão sozinho, né?
Tu se sente confortável, meu. Te dá um aconchego, tá ligado? A luz do bagulho. É um bagulho assim, tá ligado? É, parece que tu tá na casa da tua avó com o fogão a lenha ligado, tá ligado?
Exatamente.
É, porque eu sou um pouco mais preparado, né, cara?
Não, mas é que a graça... Não, não, que...
Se tu disser pra mim, cara, eu vou lá pro mato com 2 metros de lona, a cara, a coragem e um... Bah, meu, eu tô levando aqui um sopão. Eu vou dizer, bah, irmão, bom final de semana. É isso, irmão. Agora se você chegar pra mim e dizer, cara, eu vou lá acampar, tá, ó, eu tenho barraca, a gente vai levar um rango forte aqui, tamo levando vinho, tamo levando alucinógenos e tal. Bom, cara, aí tu tá falando meu idioma, aí tu tá me convencendo de uma forma bem tranquila que é bom ir nesse acampamento, entendeu? É
só uma pequena
pausa. Cara, entende? Aí...
Então, uma pequena observação, nunca ofenda uma planta se tu não sabe se ela é ou não alucinógena, tá?
Ah, não, com certeza.
Fica plenamente, aí.
Plenamente de acordo.
Ah, o bagulho vai pra um lado muito, muito louco, né, meu?
É, não, não, é sério, eu ofendi uma planta hoje e o pneu da minha bicicleta furou.
Então pede desculpa pra planta, cara.
É, mas é que a planta ela não vai botar no meu pneu de novo, né, cara?
É, não vai.
Cara, eu achei o que parecia ser bem a flor da trombeta. Daí eu xinguei ela.
A flor da trombeta?
É, eu xinguei a trombeta.
Faz com Nescau, fica top.
Ai, ai, mas caralho, por que a gente não acha essas coisas lá onde a gente vai acampar? Podia nascer uns cogumelos, cara, uns alucinógenos lá, por espontâneo,
sabe? Eu queria descobrir o que tinha naquele lugar lá, velho.
Qual lugar ali, naquele local ali?
Tu viu que tem um puta de um ferrolho ali com as esperas de portão feito à mão, o bagulho da época imperial, o bagulho, tá ligado?
Ah, não é tão antigo assim, cara.
Ô, meu, eu acho
Eu acho que aquilo ali, em algum momento, ou foi alguma reserva, e aí era fechado pro pessoal passar, sei lá por quê. Porque assim, ó, realmente, e não faz muito tempo, faz poucos anos... Tá e... bem enferrujado, ali tem pedra e tal. Mas alguma coisa realmente tinha ali. Não sei se era fechado pelo governo.
Meu, o que eu acho que... Porque era antigo, porque tem um aqueduto feito de pedra-ferro ali, mano.
Exatamente, descendo do morro, né?
Exatamente, não tem motivo pra ter um aqueduto feito de uma forma tão antiga ali, tá ligado?
Aqueduto, mas a gente não vai com os canão. A gente não chegou a seguir ela de fato, né?
Não.
Então... Eu acho que a
trilha dá no meio dá lá no, na ponta no Guaíba. Quer saber o que tem lá pra cima? Seguindo o aqueduto
isso,
lá pra cima.
Isso, então. O aqueduto, Giovanni, é aquela parte onde a gente passou. Que a gente tinha que pular com a bicicleta, que era quebradão, quadrado, sabe?
Será que aquilo vem lá de cima?
Quase caí ali dentro 2 vezes.
Ô, meu, antigamente aquilo dali era tipo um sistema de esgoto, tá ligado?
Aham.
É.
Caralho.
De quem? Do quê? De quem?
Ô, meu, agora eu tô afim de explorar aquela porra, vou seguir aquele aqueduto lá.
É, verdade.
Tá, e tipo, que eu paro pra pensar, pô, vai que aquela merda lá era uma casa de um senhor do engenho, e pai, o cara vai lá, barra.
Mas quando vê, chega lá em cima, tem uma puta de uma mansão, tá ligado? Abandonada.
E aí, tu não a gente viu já...
Ô, Max, te lembra quando a gente tava indo pra faixa, pra tu e o Alisson pegar o Uber, que a gente achou uma casa azul com branca antigona abandonada?
Fechadona, aham.
Ô, meu, lá deve ter essas baias assim, velho.
Lá em cima?
Não duvido, hein? Eu não duvido, hein?
Lá em
cima? Eu acho que sim, hein, mano.
Ô, meu, bah, vamos ver?
Quem é que não curte ir pra cima de um morro montar uma casa e ficar isoladão?
Bah.
É.
Ô, meu, vou te falar que se pá eu não volto.
Vai morrer lá, Gilberto?
Se tiver uma casa?
Se tiver uma casinha ali, já montadinha, o que eu tenho pra perder?
Só ligar, só botar lenha na chaminé já era.
Né? O que eu tenho pra perder além da vida?
Ô, Max, sabe o que eu tava pilhando? Eu e o... Falando pro Giovanni, tava pilhando pra gente fazer na próxima. Ir lá e levar umas varas de pescar, meu. E se fala, se a gente conseguir pescar, a gente pode ficar mais que um dia, inclusive, mano.
Claro, tá, meu, vai pescando, o cara fica ali de boa. batendo um papo e pescando, tá ligado?
Aham.
Uhum. Quando vejo, tem três peixão assim e era isso, é a janta.
É, a janta, o almoço, o café da tarde.
Cara, falem daquele terreno ali da segunda montagem ali do acampamento, ali, essa que eu fui. Como que vocês chegaram ali? O que vocês acharam dali e tal?
Cara, o segredo é a raiz quadrada. Oi? O segredo é a raiz quadrada.
Caralho. Tá, deixa eu falar, porque, assim, a gente
tá. Tá, mas aonde onde a gente fez o assentamento, não foi tu que achou, foi nós dois.
Foi. Foi nós dois, mas deixa eu te explicar. Lembra que a gente tava combinando depois daquele acampamento fudido, tá ligado?
Uhum.
A gente tava pensando, não, vamos procurar um lugar melhor que vai ser melhor, vai ser. A gente não vai dormir morrendo de frio com os bumafu olhando a gente pela árvore.
Sim.
Então, eu peguei a minha bike e eu fui um dia lá da semana só pra explorar, tu não foi junto. Eu fui lá só pra explorar e pra seguir a trilha até o final, pra ver o que tinha no final. E Sim. Daí eu passei daquela parte onde a gente subiu e eu descobri que aquela parte era bem no começo da trilha. Eu fui muito mais pra lá, tá ligado? E conforme eu ia indo, eu via que o terreno ele tava se aplanando, então eu dei uma entrada ali mais pra frente, com o terreno mais plano, mas dei uma olhada meio por cima, daí te falei. Aí depois Sim. A gente foi lá e começou a explorar de verdade, tá ligado?
Sim.
Lembra que, inclusive, tu tava falando da raiz quadrada, né? A gente tava subindo o morro ali com a bicicleta e a gente viu uma árvore caída, cara, exatamente no formato de uma raiz quadrada. Daí a gente pensou, esse daqui vai ser o nosso mapa. Nossa
ponto de referência nessa porra.
Exatamente, ponto de referência. E daí, foi daí, a gente subiu mais um pouco da raiz quadrada e a gente achou aquele espaço que parecia estar perfeito, tá ligado?
Sim. Tipo, só que, planinho. Um lugar que eu acho tri a gente ir na próxima, dar uma limpada lá e fazer o rangão, é ali na Tábula Redonda.
Aham. Uhum. Peraí, agora eu tive uma ideia do cacete. Por que que a gente não faz um barracão em toda a volta da Tábula Redonda, igual a gente fez com aquelas madeiras na cabana?
É uma, né, meu?
Ô, meu, fazer... Tocar, tipo, fechar aquela porra redonda, tá ligado? Cabana de índio, foda-se.
Sim. Fazer uma
com aquela E com aquela pedra no meio ainda faz uma mesinha, foda-se. Muito bom, meu.
Ali é um ambiente bom mesmo, ia ter que comprar a lona, né?
É, ia ter que comprar a lona e ia ter que derrubar mais umas árvores ali, né? Que bom que a gente tem a autorização do Ibama pra fazer isso.
Sim, e a gente já tem a gente tem aquele barracão lá que dá pra gente tirar uns troncos de lá.
Qual a ideia?
Ah, meu.
Cara, é que tu não foi na última, Max, mas a gente tava explorando mais pra achar folha de palmeira pra fazer o telhado da baia. Daí a gente pegou e achou um lugar, Max, que é tipo, é uma clareira com uma pedra bem no meio e a pedra ela é plana, cara, é igual uma tábua redonda do Rei Arthur, tá ligado?
Uhum.
Daí a gente olhou, vamos fazer um mesão aqui.
E na volta é pedra, tá ligado?
Exato, é tipo, é muito da hora, Max.
Que legal, cara, eu não fui no céu.
Uhum.
A gente podia organizar uma ida lá, né, pegar uns dias sem chuva.
Pode, só que o problema é que não tem dia sem chuva mais, né?
É,
esse mês vai ser complicado, né? Outubro chove muito.
Não.
A gente até nem sabe com certeza se dia 2 vai rolar.
É, mas enfim, né? Caralho, não sei mais o que falar, a gente já fez
muito... Mas me expliquem qual é que é dessa daí do dia 12.
Dia 12 a gente combinou de ir lá com um brother do Max, que é um acampamento pago, tá ligado? Tem cachoeira e os caralho, e a gente vai lá dar um.
Dá pra tomar banho na cachoeira e pá?
É, tomar banho pelado na cachoeira.
É, se não me engano,
ninguém falou tomar banho pelado, Giovanni. Ninguém falou tomar banho pelado. É pau, meu, que tá de.
Essa mente aí é perplexa. Cara, é de pederata, cachoeira do chuvisco, eu acho que é isso.
Uhum.
Acho que esse é o lugar.
Tá, e o que, que a gente pode. A gente é autorizado pelo Ibama lá ou não?
Olha, meu,
é que depende, porque tipo assim.
Não.
A gente tava olhando os preços dos wide lá, tá ligado? Eu não tenho certeza absoluta se é lá que a gente vai.
Eu achei meio
salgadinho.
Eu nunca entendi, mas o que que significa wide camp, mano?
É o que a gente faz, Victor, é o que a gente fez. Wide camp é camp selvagem, é justamente em um lugar sem estrutura alguma.
Ah,
o Max confunde o wide camp com o
camp
pago, né?
Tem Nutella Camping e...
Mais ou menos isso.
E o wide camping, essa aqui. Não, o meu, mas pior que eu entendo o Max, tá ligado? O cara não quer passar trabalho. A gente quer meio masoquista.
Não, cara, eu curto...
Tem as duas formas, né, cara? Tu pode, tipo, sobrevivente, o bagulho, tu vai passar trabalho, mas essa é a graça. Ou tu tem Nutella, que tu não vai passar trabalho, vai curtir uma natureza e sair sem sequelas.
Sair sem sequelas?
É, eu fiquei duas semanas vendo o Zubumafu na porta do meu quarto depois dessa.
Daí aí, mano, eu tava
pera aí,
pensando...
Peraí, só deixa eu ouvir um áudio aqui do meu pai.
Ué? Lá no meio do podcast? É isso mesmo?
Desculpa, mas ele quer falar comigo aqui.
E aí, um
corte depois.
Ô, Max, eu tava afim de levar uma picareta no próximo que a gente for, quando a gente for liberado pelo Ibama, né? Pra gente testar uns bagulho lá, meu. Só que eu não sei se vale a pena comprar a picareta que eu tava olhando pelo Mercado Livre. Que ela é um tomahawk, tá ligado? Aqueles machado de um lado e a picareta do outro lado. Eu não sei se não é muito, muito fraco o bagulho, tá ligado? Porque, pai, eu ia desmontar aquelas pedras.
Pois é, eu ia te falar. Essas pedras milenárias aí, né, cara? Isso aí.
Picareta boa mesmo é muito pesado pro cara levar nas palheiras.
Uhum. É. Tinha que pegar umas bananinhas de dinamite. Com a autorização do Ibama, né? Claro.
Não, claro. Mas isso daí é sempre, né?
Ai, ai. Eu sou a autorização, cara.
A gente tem que imprimir uma folha de ofício, tá ligado? Autorização do Ibama. Eu, Jair Bolsonaro, autorizo esses três amigos a desmatar a Ponta Grossa.
Sem nenhum problema ou empecilho. Totalmente abastado pela lei que vos pede.
Caralho, quando vê, tá o Max puxando os fios de internet lá pra cima daquela porra, tá ligado?
Ah, não. O que eu levaria era painel solar.
Ah, vai dizer que tu não ia puxar um cabinho ali de fibra.
Vai, ia descer 450 metros de cabo de fibra. Ia botar um poste lá embaixo. Com uma entradinha de luz lá embaixo, lá na...
Uhum.
Ia botar ali, ó, aqui que eu... Ia chamar o cara e ia ficar esperando do lado do poste, ó, meu, deixa a fibra aí e vai embora.
Mas o que eu já...
Só bota uma chamada de 500 metros pra mim aqui, o modem funcionando, tá bom.
Mas o que eu já falei pra vocês, eu já falei pra vocês, mas eu não falei no podcast, que já teve... Onde a gente vai acampar, já teve um maluco que morou lá, de ermitão mesmo, o cara ia lá, pescava, e ele tinha uma casa no meio do mato e ele vendia os peixes, e era assim que ele vivia. Tá ligado?
Eu tenho vontade de achar aquela casa.
Maluco é muito, muito... Cara, sei lá, às vezes dá vontade de viver igual esse maluco.
Porra, é uma liberdade do caralho, né, meu?
Uhum.
É completamente... tu não depende mais da sociedade, basicamente tu não depende.
Eu senti isso quando eu fui pra Florianópolis, lá na Praia dos Ingleses. Tem um cantinho no lado direito, ó, que é de pescador mesmo.
Uhum.
Aí tem, tipo assim, alguns pescadores que levam o pessoal pra fazer mergulho, essas paradas todas. Mas, cara, tu vê, assim, a vida que os caras têm. Porque também é um lado pra lado direito, lá pro lado dos morros. Então, não tem muita civilização. Mas tem aquelas casinhas no meio do nada, ali, no meio das dunas e tal. Dos caras, com os barcos, tudo lá.
Uhum.
Cara, é muito... E eu passei por ali, eu cheguei a trocar uma ideia com eles. Os caras são tri tranquilo, tri simples, sabe? Tri humilde, gostam de estar ali. E é a deles, assim, bebem o dia todo. Os caras bebendo o dia todo. escutando a musiquinha deles ali.
Acho que eu acabei de encontrar o rumo da minha vida.
Cara, é legal.
Mas, meu, eu vou te ser bem sincero, eu não faria sozinho, tá ligado? Se fosse pra morar no meio do mato, eu não moraria sozinho. Tinha que ter pelo menos... Porque eu acho que eu ia, ficar louco sem falar com ninguém, tá ligado?
Aí é que tá, tu não precisa, tipo, ficar ali o tempo todo. Tu pode descer pra civilização, né?
Mas pra quê?
No mercado.
Vamos falando aí.
Falar com o pessoal ali mais próximo, tu não precisa te isolar completamente, tá ligado?
Tá, mas, tipo, eu acho muito mais da hora tu, tipo, ter um amigo que tem uma casa perto de ti ali no meio do mato. Pra de vez em quando vocês combinarem de, sei lá, fazer uma torre de madeira, do que, tipo, ficar sozinho ali, mano. Tipo, claro, vai descer, vai falar com o pessoal, mas, tipo, uhum. É muito mais da hora ter uma parceria,
tá falando fazer, tipo, uma comunidade ermitã ali.
Exatamente, mano, exatamente.
Olha, cara, tu tá me dando muita ideia, daqui a pouco eu tô lá já fazendo essa porra.
Ah, eu ia fundar a própria igreja da comunidade, tá ligado?
Meu Deus. O cara ia fazer uma forca de cipó, tá ligado? Quem não entrar na missa é o seguinte. Só que daí é de verdade.
Ó, grisadinho. Cala e se pendura com o pescoço nessa porra.
Ai, ai. Caramba, agora... Porra, eu tenho muita vontade de fazer isso aí que tá. Eu quero sentir essa experiência, pelo menos. Nem que seja por, sei lá, 2 semanas, mano. Imagina 2 semanas no meio do mato lá.
Pois é, mano.
É muito legal, cara. É muito legal mesmo.
Quando é que tu vai ter 2 semanas livre, cara?
Eu? Cara, quando eu pegar e comprar a minha moto. Que daí eu me livro de bastante coisa.
Caralho.
Eu vou querer saber a curva que tu vai dar na namorada e me ensina.
Aí vai ser complicado. Mas é
pra ficar 2 semanas no meio do mato?
Por exemplo, segredo aí pros irmãos.
Por exemplo, esse final de semana eu vou ver ela, tá ligado? Uhum. No outro final de semana não é tão necessário. Então, no caso, eu poderia ver ela esse final de semana e na segunda-feira e voltar só na outra sexta, tá ligado?
Então você teria como fazer essa desdobra de 2 semanas.
Sim. Daí eu só ligo o celular no uma vez por dia pra dar um oi e um bom dia, uma boa noite.
Só pra manter ali o contato, com certeza. Ah, claro. Ô, meu, vamos pescar naquela porra. Se a gente conseguir pescar naquela porra, já era.
Ah, já era. Daí a gente tá de dono do bagulho.
Fala, eu falei com o Giovanni pra gente tentar pescar lá.
Aham.
Uhum. Eu tava vendo ali um kit de pesca 40 pila. Vem a vara retrátil, vem as iscas artificial, que daí tu não precisa ficar catando minhoca, vem os anzol, vem tudo, mano. E tipo, a vara de pesca vem com aquele bagulhinho de enrolar a linha, tá ligado?
Uhum.
Só que dá pra gente fazer com os caniços também, né? Comprar. É, eu tenho a linha de pesca, só falta os anzol.
Ah, pesquei muito no caniço.
Eu acho que muito 9 horas esse negócio aí de isca artificial, coisa retrátil, sei lá, cara.
É, a parada é captar as minhocas nele, cara.
O negócio é tu sair, pegar um galho e já era, o galho é a tua vara de pesca.
Aham. Uhum. Bahia, e só daquela barracão que a gente fez já faz umas 500 varas de pescar, cara.
E funciona como bengalinha também.
É.
Por quê?
Aí,
gurizada. Esse é o nível de conhecimento que eu queria aqui no podcast.
Aí, já estamos assim, caminhando pro final do podcast, mas mais uns minutinhos aí.
Mas é isso aí, cara. Então, se a gente ficar mais ou menos umas 2 semanas aí sem gravar podcast, tu pode ter certeza que a gente tá no meio do mato.
Acampando e carregando um monte de história nova, né?
Aham.
Bom. Meu, e a mão do banco, velho. Ah, tava todo mundo derrotado, já querendo comer e dormir. Chega um maluco derrubando árvore, catando toco. O maluco
com
o
banco.
Deu
até uma reanimada na gurizada.
O maluco chegou com o camoral lá em cima, meu. O Alisson fez o tipo banco assim, mano. Ah, tá louco.
Tipo, tipo, a gente aquela só pensou, foda, né? Ô, meu, a gente tava já com a fogueira ligada e a gente chegou a pensar, ô, meu, vai, ia ser triste se desse pra todo mundo sentar assim na volta da fogueira. Daí o cara pegou o serrotezinho, tá ligado? E foi no meio do mato, um breu do caralho, não dava pra enxergar nada. E daí a gente só ouvia o barulho, tá ligado? E as árvores caindo. Bum! Muito bom, muito bom.
Não, claro, com nada mesmo. Autorização do Ibama, só pra deixar bem claro.
Tudo autorização.
É? O Max imprimiu a autorização, não lembra?
Tudo sempre com autorização.
Max que imprimiu.
Cara, como considerações finais, eu vou fazer a minha primeira hoje.
Fala aí, Max.
Eu acho, na minha opinião, que é foda demais acampar. Tu tem uma conexão muito foda com a natureza, tu, tipo, tu volta ao primitivo mesmo. Tu sente aquele espírito primitivo, mas...
Aquele espírito primitivo do Tinder, né, Max?
Não, cara, sério. Eu acho que algumas coisas... Porra, a tecnologia tá aí pra te ajudar. Eu não falo em relação a celular, carregador, etc. Mas, tipo assim, tu ter uma boa visibilidade, tu ter umas lanterninhas, tu ter ali uma... Tá bem assessorado de armas, vamos dizer assim, né? Defesa pessoal, etc. Cara, e se divertir. E poder... Sabe por que, que eu gostaria, por exemplo... Por que, que agora, nos dias de hoje, eu levaria um powerbank? Porque eu levaria um powerbank, eu levaria uma caixinha de som de carregar, né? No powerbank. Com bluetoothzinho ali, leva umas playlists boas no celular. Tu tem ali, pelo menos, um carregador pra te ouvir uma música a hora que tu quer pro celular e pra caixinha, entendeu? Isso é uma coisa que dá um ganho. Às vezes tu quer ficar um tempo a mais, vou ficar 5 dias, uma semana. Tu consegue usar o carregador também pra fazer uma manutenção na tuas lanternas, entendeu? Nas coisas que tu... Então eu acho interessante alguma tecnologia a gente ter.
É isso aí. Tu tem alguma coisa, Victor, pra falar?
Eu tenho considerações sobre o acampamento, mano. Como o Max falou, é muito bom, mano, o cara acampar. Cara, fica, tem um contato com a natureza muito bom, meu. E, tipo, eu, geralmente, quando eu vou, quando a gente ia, cara, eu tava estressadão do dia a dia de trabalhar e pá, e eu ia e voltava numa
boa. Pega lá, Marina.
Ficava um... Ficava um tempão, tipo, tranquilo, cara. Tranquilo.
É. Recarrega a energia, cara.
Cara, sim. E outra, o Max tava falando, tipo, cara, eu, tipo... Eu, quando eu levo o machado e pá, tu chega lá, tu, tipo, mano, sei lá, parece...
Tu é o rei daquela merda.
Exatamente, tu é o rei naquela bosta. Parece que, tipo, toda a... Tudo que os teus antepassados faziam na época primitiva, parece que foi passado pra ti geneticamente, tá ligado? Daí tu fica loucão e quer fazer os bagulho. Ô, meu, qualquer ser humano que é largado no meio do mato, ele sabe como se virar, tá ligado? Pode penar no começo, mas ele sabe se virar, mano. É muito... Cara, é muito bom, porque tu te conecta com coisas que tu não imaginava, tá ligado? É muito bom, muito bom.
Ah, meu, eu também curto pra caralho, tá ligado? Essa experiência de conexão com a natureza, mas eu não sou muito da tecnologia, porque eu acho que isso estraga um pouco a experiência. Eu acho que o legal é tu levar coisas, tipo, como eu disse mais cedo mesmo, ferramentas e... Sem muita coisa, tá ligado? E... Mano, se fosse possível simplesmente subir naquela merda, tocar uma barraca, uma cabana primitiva lá e ficar lá, eu ficaria. Se eu tivesse condições de sempre ter comida, tipo, conseguir pescar todo dia, cara... Eu acho que vocês não iam me ver mais. Na verdade, vocês iam, porque eu ia vir constantemente aqui pra buscar o vinho. Mas é isso aí.
É isso aí, então, Brisa. É só isso?
É só isso?
É isso aí, Brisadinha.
Vai rolar despedida aí do pessoal.
É isso aí, Brisada. Vamos ficando por aqui, então. Não esqueçam de... Toda semana a gente tem pelo menos um aqui. Um, pelo menos, sempre roda. Quando a gente consegue se reunir, porque a vida é corrida, né, cara?
Bah.
Então o pessoal aí que é meio vagabundo, finge que trabalha pro pessoal achar que é verdade. E é isso aí, cara. Tamo junto.
Pode crer, gurizadinha, é isso aí.
Isso aí, valeu.